Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Verde. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. A resolução do problema do flecheiro é um dos temas que mais marca o atual mandato e um dos mais focados nos últimos 4 anos. Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português quer criar no âmbito do mercado da República evento autónomo ligado à gastronomia. Alunos do agrupamento Nuno de Santa Maria, do 5º e 7º ano, têm este ano letivo autonomia e flexibilidade curricular.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nesta quinta vai estar pouco nublado no interior norte e centro. O vento vai ser fraco, vamos ter subida da temperatura mínima no litoral norte e centro, subida da temperatura máxima no Baixo Alentejo e Algarve. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 33 graus. Quanto às capitais de distrito à nossa volta, vamos ter máxima de 33 para Santarém, 31 para Castelo Branco, 29 graus de máxima para Porto Alegre, 30 graus para Lisboa, 28 para Coimbra e 26 graus de máxima para Leiria.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Foi um dos temas a merecer destaque no arranque do atual mandato, depois repetidamente referido ao longo dos 4 anos, nas sessões da Câmara e da Assembleia Municipal e na comunicação social e redes sociais, ainda durante a pré-campanha e na campanha eleitoral, e um dos temas em destaque no debate realizado pela ERTE com os 6 candidatos às autárquicas de 1 de outubro. Falamos da questão do flecheiro e da comunidade ali residente, num tema que foi sendo também abordado de forma associada à questão da habitação social. Recordamos aqui hoje o conjunto das intervenções sobre a questão, proferidas pelas diferentes candidaturas, a pouco mais de 2 dias das eleições. Para a candidata do PS, Anabela Freitas, a questão não pode ser dissociada da questão da habitação social.
Realojamento nos bairros sociais, e relembro, a Câmara tem 2 bairros sociais e ficou com mais 16 casas do bairro da Caixa. Realojamento em casas de habitação reabilitadas pela Câmara. Estamos a reabilitar 2 casas no centro histórico.
Para 200 pessoas,
e quando estamos a falar de problemas de habitação, não estamos a falar única e exclusivamente de etnia cigana. Neste mandato fizemos 2 concursos para a atribuição de habitação social. Pela primeira vez, as pessoas de etnia cigana puderam concorrer. E, portanto, cumprimos aquilo que é a Constituição. E temos muita gente inscrita e a quem foi atribuída a casa que não é de etnia cigana. E, portanto, volto a dizer, integração em bairros sociais, integração em casas de pertença do município que estão a ser reabilitadas neste momento, e ainda temos mais para reabilitar, construção de centros de apoio à família, que é o nome daquilo que nós damos, que está a ser lançada, a empreitada, junto à GNR, e reabilitação de casas, de escolas, que possam ser transformadas em habitação. Não quer dizer que seja para pessoas de etnia cigana.
Luís Santos, do Bloco de Esquerda, lembrava que esta comunidade também é constituída por tomarenses.
A comunidade cigana são portugueses como qualquer um de nós. Têm direitos e têm deveres. É por aí que temos que começar. Se nos sentarmos à mesa e todos acordarmos que é assim que tem que ser feito, nós, eventualmente a autarquia e a própria comunidade, é assim que a coisa tem que ser resolvida. Assinadinho no papel e depois não há nada a fazer porque está lá assinado e foi eles que também têm que cumprir essa lei. Temos é que ter uma autarquia forte, com poder de decisão e que diga, não, nós acordámos isto e a partir de agora vai ser assim. Esta é a solução para o flecheiro. Penso que neste momento já está numa fase avançada e que isso irá ser concretizado em breve. Se será a melhor solução, não sei, porque não estive dentro realmente do processo entre a comunidade cigana e a autarquia, não é? Mas se realmente a autarquia e a comunidade cigana tiveram realmente essas reuniões e chegaram a este acordo, não poderei realmente dizer que serei contra este facto, porque realmente se foi concordado e se foi acordado entre eles, eles têm todo o direito de também terem uma palavra a dizer acerca disso.
candidato do PSD, José Delgado, defende que apenas com integração o problema pode vir a ser resolvido.
Portanto, há aqui um problema psicossocial, também grave, que é preciso encarar com muita naturalidade. Agora, temos que arranjar forma também de arranjar emprego, porque temos aí casos de sucesso de pessoas da comunidade cigana que estão a trabalhar e são um sucesso, e fazer um trabalho de inserção. Temos que as crianças também, abordar as crianças de uma forma positiva, não é porque é cigano, já não quero o meu filho ao pé dele. Isto é o que se passa, vamos falar claro. Portanto, isto tem que ter dimensão. E aqui eu digo, não devemos também, o Américo vai reclamar, mas devemos também, eu estou a olhar olhos nos olhos, porque estou a dizer a verdade, está a ver. Portanto, não é preciso, aqui também, temos que encarar, e não vamos politizar isto, vamos resolver. Vamos ouvir a comunidade cigana, quais são os seus anseios, porque não podemos fazer realojamentos à pressa, sem condições de salubridade, sobrelotadas. Vamos ver as situações nestes casos, vamos ao bairro, vamos já lá, todos, e vamos ver como é que eles estão. Tirar numa situação de dignidade, sem dignidade, para outra também sem dignidade, aparentemente melhor, mas não é. Como é que é? Não pode ser. Com estes realojamentos à pressa, com resolver um problema e criar mais 5. Nós temos que abordar isto seriamente.
Nuno Ribeiro, do CDS, lembrava que foi prometido para este mandato a resolução do problema e isso não aconteceu.
Que essas famílias seriam colocadas com dignidade, algures na cidade. E isso não aconteceu. Essa é a verdade. E por aquilo que toda a gente diz, não existe um plano. Um plano, de facto, que termine neste fim de mandato. Ou seja, a situação não está devidamente resolvida, como nos foi prometido.
Mas a questão concreta era esta, por exemplo, a solução de um aldeamento junto à GNR é uma via?
É sim, essa situação do aldeamento, se for uma situação que já esteja definida como parece estar, o que me está a perguntar é se eu concordo com essa situação. Politicamente correto, digo que existem pessoas dentro da comunidade cigana que concordam e outros que não concordam. Aqui, o que é importante aqui é valorizar-se o ser humano, dar-se-lhes condições a todos. Mas a grande questão aqui é que não é só...
Américo Costa, do Partido Trabalhista, defende um caminho diferente. A proposta do candidato vai no sentido de imunizar a comunidade.
É que a Câmara tem de assumir a responsabilidade, hein, por aqueles tomarentes do flecheiro estarem ali alojados. Ou seja, se a Câmara pagou 7 ou 8 milhões ao Parque T de indemnização, hein, com 1 milhão de euros indemniza aquela gente, e eu sei que 90% que se vão embora daqui a tomar. E mais, e não anda aí a criar guetos como anda a criar no bairro 1º de Maio, porque o bairro 1º de Maio não é para ser reestruturado. O bairro 1º de Maio tinha de ser destruído e construído novo, com boas condições, tanto para as crianças como para as pessoas idosas e isso tudo. Senão estamos ali a criar mais criminosos, mais delinquentes. É isto que eu penso. A Câmara tem muita responsabilidade. E 1 milhão de euros não é nada para uma zona que vale milhões, milhões e milhões. Tanto a zona da Refer, aquela zona lá ao pé da GNR, que é para onde a cidade se pode estender, hein? Como esta zona junto ali ao Flecheiro, que são zonas nobres, mas que aquilo está uma miséria autêntica.
Bruno Graça, da Coligação Democrática Unitária, defende uma solução integrada no âmbito de um projeto de requalificação para toda a área do Flecheiro.
Depois temos a seguir a entrada. E a entrada tem muitas coisas, além da comunidade cigana. Tem barracões e casas completamente destruídas, vandalizadas, que servem para, certamente para tudo, menos para coisas lícitas. E depois temos a comunidade cigana e temos outras pessoas ainda que já vivem em habitações, em prédios lá. Portanto, isto é tudo uma mixelândia ali de coisas. E aquilo que eu penso, e que a CDU tem defendido ao longo deste tempo, é que, sendo uma situação muito complexa, portanto, porque tem várias vertentes, a questão da comunidade cigana aparece como um dos problemas da requalificação daquele espaço. E, portanto, nada impede que não se comece a requalificar, como já, ainda não, como seria necessário, mas já se deu um primeiro passo, com alguma reconstrução, digamos assim, manutenção do açude, digamos assim, das ferrarias. Portanto, é preciso ir por esse caminho, do nosso ponto de vista. Porque depois a comunidade cigana entra no resto da comunidade tomarense. Indiscutivelmente, quer dizer, há problemas de habitação no concelho, temos que resolver, sejam dentro da cidade, sejam nas freguesias rurais.
Questão da resolução do problema do Flecheiro, um problema que vai naturalmente transitar para o próximo mandato.
Rádio Web, a primeira a informar.
Devem ser conhecidos já nesta sexta-feira os primeiros dados do levantamento aos incêndios ocorridos no concelho da Sertã em Mosteiro de São Tiago, no dia 23 de julho, no Marmeleiro a 25 do mesmo mês, depois novamente em Mosteiro de Santiago a 23 de agosto e no Val do Rei, Pedrógão Pequeno, a 8 de setembro. A Câmara Municipal da Sertã, em colaboração com as respectivas juntas e uniões de freguesia afetadas, tem vindo a proceder ao levantamento dos prejuízos causados pelos incêndios desde o passado dia 18, numa ação que vai agora concluir amanhã, 29 de setembro. Os danos diretos e indiretos abrangem as primeiras e segundas habitações, com danos parciais e ou totais. A agropecuária, neste caso, não será considerada área florestal. Anexos agrícolas, nomeadamente palheiros, barracões e adegas e necessidades psicossociais. Refira-se que o levantamento de prejuízos e necessidades não pressupõe à partida o recenseamento automático por parte das respectivas entidades, no caso o Fundo Revita, Segurança Social e Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, dos prejuízos encontrados ou definidos no âmbito deste levantamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegou o outono, mas mesmo assim, face às temperaturas superiores aos 30 graus que vão vigorar até pelo menos na primeira semana de outubro, há que ter em consideração que os incêndios não deixaram de ser uma ameaça real. Nessa sequência, no que diz respeito ao final de setembro, por exemplo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera perspectivou índices de risco muito elevados e mesmo máximos para alguns concelhos do Médio Tejo, sendo que Abrantes e Mação aparecem no patamar mais preocupante, seguindo-se depois territórios como o de Tomar e Orém, onde é necessário promover todos os cuidados para que qualquer ação não seja fonte de ignição. Nesse sentido, continua a não ser possível fazer queimas e queimadas, assim como é proibido o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda obrigatório usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape e chaminés das máquinas de combustão interna e externa, nos veículos de transporte pesados e um ou dois extintores de 6 kg, consoante o peso máximo seja inferior ou superior a 10 toneladas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O coro da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira está a participar a partir de hoje no Festival de Músicas do Mundo, na sua segunda edição, que decorre em Ponta Delgada até domingo 1 de outubro. O evento é organizado pelo Vox Cordis, associação musical que conta com o alto patrocínio do Governo Regional dos Açores e do município de Ponta Delgada. Como disse a Hertz Joaquim Góis, o presidente da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, esta deslocação surge também na sequência do protocolo de cooperação do Culto do Espírito Santo firmado entre as Câmaras de Tomar e de Ponta Delgada e servirá igualmente para promover a divulgação da festa dos tabuleiros e do culto do Espírito Santo.
Vamos aproveitar este evento para também promover o culto do Espírito Santo, no fundo, na sequência do protocolo de geminação assinado entre a Câmara Municipal de Tomar e a Câmara Municipal de Ponta Delgada. Vamos aproveitar a oportunidade divulgar a nossa festa de tabuleiros e o culto do Espírito Santo, pelo que há um concerto no dia 28 de setembro, nas portas da cidade, portanto é mesmo na abertura do festival, Este é um grande festival de promoção dos Açores, mas nessa abertura do festival, em Ponta Delgada, às 7h30, os coralistas do nosso coro irão trajados com os trajes do cortejo dos tabuleiros, das várias freguesias, e construiremos no local um tabuleiro em tamanho real. No momento construiremos mesmo o tabuleiro, que será exposto durante a atuação do coro. No dia 29 de setembro, pelas 19h30, aí fazemos um grande concerto na Igreja Matriz de Ponta Delgada, da Igreja Matriz de São Sebastião, onde temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho na área coral. Este é um festival de grande impacto na ilha de Ponta Delgada e nos Açores, que, organizado pela Associação Voz Cordis, uma associação musical que se dedica a promover a música e a região dos Açores, e conta com o alto patrocínio do Governo Regional dos Açores e também da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Portanto, é um momento importante da vida do nosso coro participar neste festival e também promover o nosso concelho.
O programa para estes dias vai incluir ainda um conjunto de atividades culturais e visitas à ilha, em que participa então a coletividade tumarense nesta deslocação aos Açores, deslocação e coletividade que conta com a presença de cerca de 30 de elementos, então, a participar no festival.
Rádio Web, a primeira a informar.
O 7º Encontro Nacional de Provedores do Estudante, reunião anual dos provedores do ensino superior público e privado, realiza-se no Instituto Politécnico de Tomar, no próximo dia 12 de outubro, às 9h30, numa ação a decorrer no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do IPT. Na parte da manhã, em sessão aberta, depois da apresentação do evento, vão ter lugar as intervenções de personalidades ligadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, à Provedoria da Justiça e à Prática e Reflexão sobre o Ensino Superior. À tarde, em sessão restrita aos provedores do estudante, há um primeiro momento de experiências partilhadas, seguindo-se depois a apresentação dos dados do Observatório Nacional Provedorias do Estudante do Ensino Superior.
Rádio Web, a primeira a informar.
No agrupamento Nuno Santa Maria está a ser aplicado este ano letivo para as turmas do 5º e 7º ano. Algumas alterações à forma como as disciplinas vão ser dadas, como refere a professora Rosa Lopes, Presidente do Conselho-Geral do Agrupamento. Este ano há a introdução de uma nova experiência educativa, a da autonomia e flexibilidade curricular, o que vai implicar, em particular, a alteração, a partir de determinado momento, dos conteúdos curriculares.
Este ano é um ano um pouco diferente. Nós entramos no 5º, 7º ano, na nova experiência do projeto de autonomia e flexibilidade curricular. E, portanto, estamos todos em experiência, os professores, os alunos, os pais também vão ficar um pouco surpreendidos, porque a partir de determinada altura o ano vai funcionar um pouco de modo diferente para os seus meninos, para os do 5º e para os do 7º. Para os outros, portanto, será um ano normal, eu estou otimista, penso que vai correr bastante bem. Portanto, neste ano letivo o que vai mudar é que, para já, os conteúdos, tudo isso, portanto, é igual, fica igual, só que nós temos a possibilidade de 25% do currículo de podermos atuar de modo diferente e, portanto, vamos, cada disciplina vai selecionar alguns dos conteúdos para trabalhar de modo diferente e para desenvolver outras competências nos alunos. Portanto, vamos ter uma experiência em que todos trabalharemos de modo integrado. Portanto, a disciplina de português vai dar o seu contributo, a outra disciplina, sei lá, de ciências, de matemática. Portanto, vamos todos trabalhar em conjunto para um projeto comum. Só que, portanto, o que é diferente do que se fazia anteriormente é que agora partimos dos conteúdos para o projeto e não do projeto e depois integrar os conteúdos. Não, vai ser, portanto, partir realmente dos próprios conteúdos a trabalhar. Pronto, é uma experiência que já se faz noutros países e, portanto, é nesse sentido, no sentido da flexibilidade, de trabalhar portanto, em conjunto, os professores, os alunos integrarem os vários saberes e modos de trabalhar diferente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a 32ª Feira Nacional dos Frutos Secos. Realiza-se já a partir do próximo dia 4 de outubro, prolongando-se depois até dia 8 do próximo mês, na Praça 5 de Outubro, em Torres Novas, à semelhança das últimas edições, com entrada gratuita, realizando-se desde 1985, de forma ininterrupta. Este é um evento que, ano após ano, volta a afirmar Torres Novas como a capital dos frutos secos, mas, sobretudo, que visa dinamizar um setor com fortes raízes na tradição e cultura torrejanas. A Feira Nacional dos Frutos Secos espelha bem as potencialidades deste setor, conjugando objetivos de diferenciação e de qualidade com a transmissão de conhecimento e também do envolvimento da comunidade torrejana e do visitante. Ainda entre os principais objetivos da feira contam-se também a dignificação do setor dos frutos secos e passados, a preservação dos saberes e sabores associados aos frutos secos. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.